Semana em África.
Bem-vindos a mais um Magazine Semana em África. A crise política na Guiné-Bissau marcou a atualidade no continente africano. Na quinta-feira, a Assembleia Nacional Popular Guineense aprovou por maioria uma resolução que determinou a cessação imediata das funções constitucionais do Presidente da República, José Mário Vaz, e a sua substituição no cargo pelo Presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá. Em entrevista à RFI, o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, afirmou que a decisão respeita a Constituição do país.
Trata-se de respeitar a Constituição da Guiné-Bissau, reconhecer que o Presidente da República, ao não dar posse ao governo em função dos resultados eleitorais, tenta apagar aquilo que foi a escolha livre do povo guineense, ao mesmo tempo que criou uma situação de vazio institucional, porque nesta altura temos uma vacatura no posto de Presidente da República, que a Assembleia Nacional Popular tenta colmatar, mas ao mesmo tempo temos um outro problema, é que temos um primeiro-ministro que foi nomeado e impulsado, mas cujo governo não foi devidamente legitimado pelo decreto que devia ter sido assinado pelo Presidente da República.
Análise diferente faz o Partido de Renovação Social na oposição e que não participou no voto. Vítor Gomes Pereira, porta-voz do PRS, refere que, de acordo com a lei, o Presidente não pode ser substituído até à realização das presidenciais.
Em nenhum momento, um Presidente, que é apenas uma segunda figura protocolar do Estado, poderá substituir o Presidente. A nossa Constituição diz que o período eleitoral é de 23 de outubro ou é de 23 de novembro, uma coisa assim. Portanto, se o Presidente acaba as funções antes dessa data, é natural que esse Presidente permaneça no cargo até que o novo Presidente tome posse depois das eleições realizadas. O único senão neste Presidente, em termos de poderes, é que ele não pode dissolver Assembleia nenhuma. Portanto, este Presidente, para nós, PRS, mantém-se em funções até que venha um novo Presidente.
O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, que viajou ontem para a Nigéria para participar na Cimeira da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, pediu aos guineenses para preservarem a paz e a liberdade. Alio Kandé.
Os responsáveis políticos da Guiné-Bissau foram convocados para a capital política da Nigéria a fim de dar explicações sobre a persistência da crise política mesmo depois das eleições. O presidente da República cessante foi o primeiro a deixar a capital Bissau. José Mário Vaz disse antes da partida que é preciso a união e o respeito às leis da República para preservar a paz e a liberdade.
A paz que não conquista ao longo dos anos.
A paz que conquistamos ao longo destes anos, peço a todos os guineenses para a preservar, para que amanhã possamos gozar desta paz e liberdade, mesmo não estando nesta cadeira.
O presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, eleito ontem presidente interino pelos deputados, o primeiro-ministro reconduzido Aristides Gomes e a maioria parlamentar também vão estar na cimeira para dar a sua versão dos factos pelos quais o país continua sem governo 3 meses depois das eleições legislativas de 10 de março.
Bissau, 94 FM.
Em Angola, o chefe de Estado anunciou que o Programa Integrado de Municípios vai abranger a totalidade dos 164 municípios do país. João Lourenço afirmou ainda que o programa, que está avaliado em cerca de 2 mil milhões de dólares, quantia que foi resgatada do Fundo Soberano, será agora utilizado em projetos que vão beneficiar a população angolana.
Este programa que hoje anunciamos abrange a totalidade dos 164 municípios do país e comporta um conjunto vasto e diversificado de projetos, estando avaliado num valor em kwanzas equivalente a 2 mil milhões de dólares, recursos do Fundo Soberano de Angola, que paradoxalmente, embora sendo propriedade do Estado angolano, o Estado angolano não tinha o controle dos mesmos, mas que felizmente, recentemente, conseguimos recuperá-los. Este plano será executado sem o recurso ao endividamento público, para investir em setores importantes da vida dos cidadãos, nomeadamente na educação, na saúde, na segurança pública, no saneamento básico, na energia, na água, entre outros domínios importantes.
O vice-presidente da UNITA reagiu ao Programa Integrado de Municípios. Raul Danda desconfia que o programa venha com a intenção de ofuscar as autarquias e reiterou que o país tem condições para realizar eleições autárquicas em todos os 164 municípios. A UNITA, que anunciou a realização do 13º Congresso Ordinário do maior partido da oposição em Angola, de 13 a 15 de novembro deste ano, para a eleição de um novo líder, Isaías Samakuva, que não indicou se se recandidatará ao cargo que ocupa desde 2003, referiu que o Congresso irá também rever os símbolos do partido, bem como eleger a nova comissão política.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, o presidente da Renamo, Assoufo Momade, disse que há forças diabólicas que estão a tentar manchar o bom nome do partido, considerando que os guerrilheiros que exigiram recentemente a sua admissão estão a ser instrumentalizados. Em causa estão as declarações do passado dia 12 de junho do major-general da Renamo, Mariano Nhung, que exige a demissão de Assoufo Momade, acusando-o de estar a destruir o partido e ameaçando-o de morte. Os revoltosos disseram ainda que os comandos da Renamo vão escolher um novo líder no dia 10 ou 15 de julho e que, no âmbito das negociações com o governo moçambicano, nenhum guerrilheiro do partido vai aceitar o desarmamento e desmobilização enquanto Assoufo Momade se mantiver no cargo. O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, disse que não acredita que os desentendimentos no seio da Renamo coloquem em causa as negociações de paz.
Falei com o Assoufo Momade, que é presidente da Renamo, e não senti alguma alteração. É um problema que a Renamo tem, e ele disse que estão a debater grupos diferentes, mas eu acredito que ele consiga encontrar equilíbrio que beneficia a todos, incluindo, neste caso, a fortificação do partido dele, que é o interlocutor principal neste momento. Sempre houve momentos desses, de baixas, momentos onde as coisas ficam assim, incluindo o próprio momento quando morreu o líder deles, Jacama. Houve também um receio, essas coisas vão continuar. O importante é nós sabermos gerir situações quando surgem, porque sempre há de haver esses casos. Mas estamos a trabalhar nesse sentido de nós podermos ir às eleições com o processo de desarmamento em curso, porque um processo oral de integração vai levar mais tempo.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus testou esta semana a capacidade dos deputados que sustentam politicamente o Executivo e obteve o voto de confiança para governar com maior tranquilidade. Maximino Carlos, o nosso correspondente em São Tomé, tem mais informação.
O governo viu aprovado no Parlamento a sua moção de confiança, uma moção submetida por Jorge Bom Jesus para consolidar o seu executivo e dissipar dúvidas.
Por isso eu vim pedir confiança, essa moção de confiança, sim, para dissipar esta atmosfera política, para desanuviar, para dizer claramente a uns e outros que nós queremos continuar a contribuir também para que São Tomé e Príncipe saia do buraco.
A oposição, nomeadamente o ADI, fragmentada, praquejou perante os argumentos dos partidos da coligação do poder, representados pelo MLSTP-PST, PCD, MDFM e o DD. O voto de confiança Jorge Bom Jesus acontece numa altura em que as Nações Unidas e o Banco Mundial reconhecem a atual situação difícil do país e reiteram o compromisso de apoiar o governo, sobretudo na vertente social.
Ainda sobre o país, o Fundo Monetário Internacional considera que a dívida pública de São Tomé e Príncipe está praticamente descontrolada e, para gerir o problema, o governo tem de aumentar a receita para cobrir a despesa e acabar com os subsídios que são atribuídos para os combustíveis e para a empresa pública de água e de eletricidade.
Mindelo, 100.7 FM.
Em Cabo Verde, o Parlamento começou a debater o projeto do governo que prevê indemnizar as vítimas de perseguição durante a Primeira República. Odair Santos tem mais informação.
O Parlamento cabo-verdiano debate a proposta de lei que define a pensão financeira mensal atribuída às vítimas de tortura e maus-tratos ocorridos em 1977 em São Vicente e em 1981 em Santo Antão, durante o regime de partido único liderado pelo PICV. O ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Fernando Inês Freire, que apresentou o diploma no Parlamento, afirmou ser este o momento de reconciliação e de se contar a história de Cabo Verde.
Passados cerca de 40 anos, é o momento do Estado de Cabo Verde que nos
representa a todos e a nossa imensa diáspora, assumir um irrecusável imperativo de justiça para que a nossa Constituição, hoje resguardada nos direitos e liberdades e garantias, possa proceder à reparação possível como fator de reconciliação histórica das injustiças e arbitrariedades então praticadas.
Os deputados do MPD e da UCIDA são favoráveis à aprovação da proposta de lei, mas o PICV, que tem reservas à aprovação do diploma, sugeriu a criação de uma Comissão de Verdade e Reconciliação, ideia negada pelo MPD e pela UCIDA.
Ainda sobre Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva anunciou esta semana no Parlamento que o governo vai aprovar uma lei com uma tarifa para facilitar a mobilidade entre as ilhas com menor rendimento, pouca população e fluxo turístico mais baixo. Recordo que o turismo é o motor da economia de Cabo Verde, contribuindo com cerca de 22% para o produto interno bruto do país. É o ponto final neste Magazine Semana em África. Nós, já sabe, voltamos para a semana. Até lá, fique bem.